passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora mais um Pautas Femininas e hoje vamos falar sobre os direitos das gestantes. Mulheres grávidas têm uma série de direitos garantidos por lei no Brasil, que vão da proteção no trabalho ao atendimento prioritário em serviços públicos e privados. No emprego, a gestante tem diversos direitos, como licença maternidade e estabilidade no trabalho. Vamos saber um pouco mais na reportagem da Júlia Fernandes.
Agosto é considerado o mês da gestante. É o mês da campanha Agosto Dourado, que destaca a amamentação, mas também a situação da gestante. É um mês que vai além de homenagens e conscientização. A ideia é também chamar atenção para os direitos trabalhistas, que garantem proteção à saúde da mãe e do bebê, o que inclui segurança no emprego. Pela consolidação das leis de trabalho, a gestante tem estabilidade no emprego, como explica a advogada trabalhista Ritele Cabral.
Essa estabilidade provisória, ela começa a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas isso não significa que esta empregada não possa ser demitida por justa causa. Se ela ter alguma atitude, algum comportamento que se enquadre nas possibilidades de dispensa por justa causa, mesmo estando gestante, ela pode ser, sim, demitida pela empresa.
Além da estabilidade, a CLT prevê licença maternidade remunerada de 120 dias, mudança de função quando a atividade representar risco à saúde, afastamento de ambientes insalubres e o direito de se ausentar para consultas médicas. Mas muitas vezes, esses direitos não são respeitados. A advogada destaca como a gestante pode agir nesses casos.
Ela pode ir diretamente ao RH da empresa, ela pode ir diretamente ao seu superior direto, tentando resolver a questão de forma administrativa. Caso ela não tenha sucesso, ela pode entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho ou com o sindicato da sua categoria e eles, de forma anônima, irão tentar resolver os problemas e garantir os direitos dessa gestante.
Garantir que esses direitos sejam respeitados é essencial para que a gestante possa viver a gravidez com tranquilidade e segurança. Esses direitos reforçam que a maternidade deve ser cercada de cuidado, dignidade e proteção, uma questão de saúde e de justiça social.
Além desses direitos citados na reportagem da Júlia Fernandes, durante os 6 primeiros meses de vida do bebê, a mãe também pode fazer 2 intervalos de 30 minutos ou de 1 hora para a amamentação. E as mulheres grávidas não têm apenas direitos trabalhistas. Na área social, gestantes devem receber atendimento prioritário em locais como bancos e supermercados. No parto pelo SUS, tem direito a acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto e no período pós-parto. Quanto à saúde, a lei garante acompanhamento pré-natal, parto e pós-parto adequados. A gestante pode solicitar declaração para justificar ausências no trabalho devido às consultas médicas e deve ser informada sobre a maternidade de referência, podendo visitá-la antes do nascimento. Especialistas alertam que conhecer esses direitos é essencial para garantir que sejam respeitados. Em caso de descumprimento, a gestante pode buscar apoio jurídico para fazer valer a lei. E ainda falando dos direitos das mulheres grávidas, recentemente aqui no Senado Federal, representantes das trabalhadoras frentistas relataram à Comissão de Direitos Humanos que vem sendo submetidas a situações de assédio e de privação de direitos trabalhistas básicos. Segundo elas, grávidas têm sido mantidas em ambientes insalubres e demitidas assim que retornam da licença maternidade. Além disso, trabalhadoras teriam sido demitidas por cobrar de seus empregadores o direito adquirido a 2 domingos de folga por mês. A audiência foi solicitada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a pedido da própria federação. O senador se comprometeu a conversar com as lideranças do Senado para apressar a tramitação de um projeto apresentado por ele em 2017, que revoga alterações feitas na CLT durante a reforma trabalhista para que gestantes ou lactantes que trabalhem em locais insalubres possam ser afastadas sem perda de benefícios. O senador Paulo Paim fala mais desse projeto.
eles me procuraram devido a um projeto que eu tenho de 2017, que garante à mulher gestante, lactante, que ela tem que ter licença remunerada se ela atua em área insalubre, penosa e periculosa. Infelizmente, a maioria das empresas, principalmente postos de gasolina, não estão cumprindo isso. Então, esse meu projeto, ele cria uma situação de muita firmeza, com muita coragem, para que as mulheres possam ter o direito, né, de engravidar, porque elas chegam a vender a imagem para elas que elas são proibidas de engravidar, que se engravidarem vão ser postas para a rua. Isso é um absurdo. Por isso, esse projeto de nossa autoria coíbe, proíbe esse tipo de prática de parte dos empregadores. É um projeto justo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mulher gestante e lactante não pode atuar em área considerada insalubre.
Este projeto está pronto para votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Por fim, a gente destaca a aprovação pelo Senado Federal de uma política pública voltada para prevenir partos prematuros com a criação do Novembro Roxo e da Semana e do Dia Nacional da Prematuridade. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto estabelece ações nacionais de enfrentamento ao parto prematuro com a criação do Novembro Roxo e da Semana e do Dia Nacional da Prematuridade. Entre as diretrizes estão o treinamento de profissionais em reanimação neonatal, o atendimento em UTI especial, o calendário diferenciado para imunizações e o uso do método canguru, em que o bebê é mantido em contato pele a pele junto ao peito dos pais. A relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, destacou ainda o direito da mãe e do pai de acompanharem os cuidados com o prematuro em tempo integral e o acompanhamento psicológico durante a internação do bebê.
Cada caso vai ser avaliado individualmente, mas a mãe pode sim, naquele determinado momento oportuno, não é, do tratamento, durante a UTI, poder estar ali junto. Já tem estudos comprobatórios. O contato físico da mãe com o bebê e também do pai é muito importante para a recuperação da criança e toda essa estrutura de profissionais dando apoio também psicológico aos pais.
O projeto também garante o acompanhamento e prioridade no atendimento pós-alta hospitalar em ambulatório especializado até no mínimo 2 anos de idade. Ao reforçar que o pré-natal evita partos prematuros, a senadora doutora Eudócia afirmou que o desenvolvimento do bebê que nasceu antes do tempo vai depender da sua causa.
Cada caso é um caso. Cada bebê que nasce prematuro tem a sua causa, que levou ao parto prematuro. Tem alguns casos que o bebê tem condições de ter toda uma evolução clínica satisfatória e ser uma criança totalmente normal. Mas tem alguns outros casos que, infelizmente, a evolução não é tão satisfatória. E aí você tem algumas complicações, que são as encefalopatias crônicas, né? Aquela criança que tem distúrbio auditivo, visual, cognitivo.
O projeto que segue para a sanção presidencial determina que o mês de novembro terá atividades voltadas para a prevenção do parto prematuro e a conscientização sobre riscos, assistência e promoção dos direitos das crianças prematuras e de suas famílias. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros por ano, o que equivale a 12% dos partos. A Organização Mundial da Saúde alerta que a prematuridade é a principal causa de mortalidade no mundo.
E o programa de hoje vai chegando ao fim, mas antes, uma última informação. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta semana a obrigatoriedade de divulgação dos canais de atendimento à mulher vítima de violência no programa Voz do Brasil. A proposta da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, prevê que o programa, transmitido em todas as rádios do país, dedique pelo menos 1 minuto diário para informar sobre os serviços disponíveis, como a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que a ampla audiência da Voz do Brasil vai ajudar a levar essas informações a quem precisa. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reforçou o caráter democrático do programa, que chega a todas as regiões do país. O projeto segue agora para análise da Comissão de Comunicação e Direito Digital. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.